Histórias para ouvir lavando louça.
Um podcast do Terapia.
Olá, tamo de volta com mais uma história para deixar essa sua louça aí um pouquinho mais fácil.
Se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais prazerosa, talvez. Tudo bom por aí, gente?
Por aqui nada mudou e, como sempre, a gente tá bem empolgado para contar uma história bem poderosa para vocês.
A gente vai conhecer a história da Célia, entender como a vida dela se encarregou de transformar um ressentimento que ela tinha pela mãe. E ela transformou esse ressentimento em orgulho que ela vai cultivar para sempre.
Mas imagina, para uma mãe que teve 4 filhos sendo analfabeta e hoje tem um fruto de 4 filhos que são honestos dentro, né, de uma perspectiva que ela não tinha o que dar para nós. Eu sinto muito orgulho da trajetória dela.
Bora para mais uma?
Bora!
Eu sou o Lucas Galdino.
Eu, Alexandre Simone, e esse é o Histórias para Ouvir Lavando Louça.
Olha, a gente aqui não é nenhum experto em psicologia, a não ser como paciente, né, Ale? Mas eu já ouvi da boca de alguns terapeutas que a raiz de todas as nossas atitudes começa na relação com os nossos pais. E tenho certeza que não dá pra cravar isso como uma regra. Mas essa aqui é uma daquelas histórias em que a vida pegou uma afirmação e quis provar tintim por tintim que ela era verdadeira.
Desde pequena, a Célia já começou a ter uma certa contrariedade à maneira como ela era criada. Isso fez com que ela passasse a ter um sentimento meio negativo em relação à mãe.
Eu tinha vergonha da minha mãe porque a minha mãe ela não teve oportunidade de estudo. Ela foi criada em um pequeno sítio, né? Meus bisavós são italianos. E eram italianos, e essa infância dela e dos irmãos fizeram com que ela não tivesse acesso à escola. Então todos eles eram analfabetos, e minha mãe não tinha conhecimento do estudo, da importância do conhecimento. E isso ficou tão marcado, acho que desde criança, que eu via minha mãe não sabendo ler nada, nenhum rótulo em supermercado. Então ela tinha dificuldade, a gente levava documentos para ela assinar, e ela não sabia assinar, né? Então ela tinha muita dificuldade de colocar o nome. Eu acho que isso me marcou tanto na infância que eu falei, eu vou estudar. Então eu gostava muito de estudar, gostava muito de ler, e eu lia, né, rótulos de tudo, porque a gente não tinha acesso a livros, mesmo sendo de uma cidade do interior, mas eu não tinha o incentivo da minha mãe. E hoje eu entendo, ela não podia incentivar algo que ela não conhecia. E aí eu falei, bom, eu vou estudar e eu quero fazer faculdade. Mas a faculdade para mim era algo tão distante que minha mãe falava, pobre tem que trabalhar. Então essa era a nossa condição. E eu me revoltava muito com isso, que eu falava, não, eu não quero trabalhar. E minha mãe, por ser faxineira, analfabeta, eu olhava aquilo e falava, não, eu quero mais. E ela falava, não, o pobre, ele tem que trabalhar. Não, mas eu quero estudar. Não, mas isso não é para nós. Então, como se fosse um conformismo, né? Olha, conforme-se que a vida é isso. Então, eu tinha muitos sonhos, mas eu percebi que na infância eles foram podados, não por maldade da minha mãe, mas e sim porque ela não teve acesso a nenhum conhecimento. Então a vida dela sempre foi tão sofrida que ela não tinha referências.
A Célia, ela sempre carregou essa ambição de mudar de vida. E isso fazia com que surgissem faíscas sempre que a mãe dela criasse qualquer tipo de barreira a essa vontade dela. E quando você entra ali na fase da adolescência, lá pelos seus 11, 12, até os 15, eu diria, contrariar os pais vira quase o esporte, né, gente? Vamos ser bem sinceros aqui, quem nunca bateu de frente? Então, tudo isso fazia com que esse sentimento negativo da Célia pela mãe aflorasse bastante.
E aí, quando a gente vai crescendo, algumas fichas vão caindo e a gente consegue ter um entendimento maior de certas coisas. Isso não significa também que todos os nossos instintos, quando pequenos, sejam errados. Claro que não. Não duvidem da inteligência de vocês, viu, crianças queridas? Mas é verdade que algumas coisas, só a experiência de vida que vai trazer pra gente mesmo. Acho que o entendimento da nossa própria história também.
A vida da Célia não foi fácil nos anos seguintes. Pulando alguns anos, né, dessa história dela, A gente corta pra ela se tornando mãe, ainda muito jovem. Ela tava num relacionamento bem abusivo, desgostosa consigo mesmo e ainda tendo que criar os filhos sozinha, né? Ainda bem que ela teve forças pra sair desse relacionamento e voltou pra casa da mãe. Mas, a partir dali, a vida traria outras batalhas para ela.
Chegando lá, eu entrei numa depressão profunda, sem dinheiro, terceiro filho, sem marido, sem trabalho. Eu falei, o que é que eu vou fazer agora? Então, eu sempre fui muito boa vendedora, mas me vi totalmente desamparada. E eu me lembro de passar, né, procurar ajuda. Fui numa avenida lá e falei pro psicólogo que eu precisava muito de ajuda. Falei que o meu sonho era mudar de vida, que eu queria transformar minha vida. Ele falou, tá bom. Qual que é o seu sonho? Eu falei, meu sonho é fazer uma faculdade. Ah, é mesmo? Eu falei, eu quero fazer uma faculdade. Eu tenho sonho de fazer essa faculdade. Eu falei, bom, faxineira eu não vou ser, eu vou estudar. E eu entrei na faculdade aos 27 anos, fiz a faculdade de Direito. E aí eu falei, eu vou ser advogada, porque é bonito ser advogado, né? Doutora, chique. Eu falava, eu quero isso pra mim. E eu olhava aquelas roupas lindas e aqueles saltos altos. Então eu falava, poxa, é isso que eu quero, né? Eu vou ser doutora. Só que no meio do percurso da faculdade, minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu em 2000. E eu me vi muito perdida com os meus filhos pequenos, já mãe de 3 filhos. Eu falei, e agora? O que que eu faço? Bom, fui subempregos, me formei, falei, não consigo advogar porque eu tinha que ter um sustento imediato, porque mãe solo de 3 crianças, os pais extremamente ausentes, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa.
A gente fala tanto disso aqui que se torna até redundante, mas para quem acompanha o podcast, a página, o canal, tenta lembrar aí quantas histórias de mãe solo nós já contamos no Terapia. E é sempre bom pontuar o quanto a nossa sociedade precisa repensar como que a gente constrói a figura dos pais e por que ainda tantos homens se sentem no direito de deixar todo o peso nas costas das mães. Gente, 2022.
Pois é, né? Mas assim, voltando para a história da Célia, foi nesse momento que ela se viu na necessidade de encontrar uma saída para toda aquela situação. Então a vida começou a dar pistas para ela de que a própria história da mãe poderia ser a resposta que ela estava procurando. O mundo não dá voltas, ele capota, né?
E nesse fazer alguma coisa, uma sócia, uma amiga que virou sócia, falou, vamos fazer limpeza pós-obra. Falei, vamos. O que eu tenho que fazer? Vender. Falei, maravilhoso. Vender é uma coisa que eu nasci sabendo. Amo vender. Então, vamos. Só que eu vendia serviço de limpeza como se fosse limpar minha casa, né? E não era. Era totalmente diferente. E eu imaginava, não, eu entro aqui, eu vou fazendo essa limpeza. E eu descobri que na limpeza pós-obra você precisa de equipamentos, você precisa de equipes. Então, ela pegava a equipe que ela já tinha, que ela trabalhava num outro lugar de terceirização de serviços, e eu fui aprendendo aquilo, né? Eu falava, nossa, que interessante, dinheiro rápido, 2-3 dias de trabalho, dinheiro na mão. Lavava uma calçada, fim do dia, dinheiro na mão. Falei, gostei disso. Mãe, tendo que sustentar a família, falei, isso aqui é bacana.
E aqui, aquela menina com percepção aguçada e uma ambição de crescimento voltou a florescer na Célia. Porque dentro dessa nova oportunidade, o olhar apurado dela começou a pescar que tinha um caminho ali para ela crescer ainda mais. No dia a dia, ela começou a sentir que apesar da amiga dela ser muito boa em fazer o negócio girar, ela não tinha um conhecimento tão grande na parte técnica da limpeza. E isso fazia com que elas precisassem muito de terceiros.
Então, o que acontecia? A Célia perguntava por que que elas estavam usando determinado tipo de produto. E aí a amiga dela não sabia muito bem o porquê. E é claro que isso acaba impactando no negócio, né? Até que chegou o dia em que uma chavinha virou na mente da Célia.
E eu me vi numa situação um dia num carnaval. Numa terça-feira de carnaval, a gente chamou o menino, que só ele sabia passar essa enceradeira, que pra mim era, né, um bicho de 7 cabeças. E ele não foi. E aí eu falei, eu vou aprender a mexer nessa enceradeira. E eu liguei, tive lá uns rolês com a enceradeira peguei o jeito. Falei, desse dia em diante, ninguém mais me deixa na mão. E eu fui, ao longo desse período, né, que vai fazer 15 anos esse ano que eu tenho a empresa, encontrando em mim aquela vontade de vencer. E aceitando, de fato, que aquela limpeza impecável que minha mãe entregava nas faxinas que ela fazia, estava em mim. E eu, sem querer, eu neguei essa profissão tão maravilhosa, fiz o curso de Direito e tive oportunidades, depois de um tempo, de advogar, e eu falei, não quero. Eu quero continuar com a limpeza, eu quero ensinar pessoas, eu quero valorizar esse serviço.
É muito bonito que a Célia tá falando da descoberta dela no trabalho, mas ao mesmo tempo, nos buraquinhos que surgem ali nas entrelinhas, né? É quase como se ela estivesse gritando orgulho pela mãe. Quando ela diz que quer valorizar esse serviço, ela não tá só falando sobre o presente ou sobre o futuro. Ela também tá querendo honrar todo o legado que a mãe dela construiu. Dentro do que ela tinha possibilidade na época, né?
Com certeza não era trabalho com limpeza que a Célia se imaginava quando era mais jovem. E hoje, mesmo que seja um outro tipo de limpeza, é o que sustenta ela, sustenta os filhos e também o que dá prazer pra ela. Acho que isso também é o mais importante. E a verdade é que pra uma criança ter vergonha de uma profissão, é porque alguém falou pra ela que aquilo não tem valor, né? E aí isso diz muito mais sobre a sociedade do que sobre aquela garotinha que não gostava do trabalho da mãe e não via admiração ali, né? Ela foi ensinada a isso.
E tá cheio de exemplo que prova isso que o Ale tá falando. Um tempo atrás, o Portal Extra da Globo publicou uma matéria que mostrava uma atividade escolar no Rio Grande do Sul, onde os alunos do terceiro ano, né, do ensino médio, eles se fantasiavam com profissões que eles teriam se não passassem no vestibular. E o tema era, se nada der certo. Adivinha quais foram as profissões que apareceram? Faxineira, segurança, vendedora de cosméticos e por aí vai. Ou seja, é parte da nossa sociedade construir uma visão negativa e apontar a limpeza como algo que não tem futuro.
E como a Verônica, nossa queridíssima, do Faxina Boa fala, não existe subemprego a partir do momento que você está prestando um serviço que a outra pessoa precisa e não consegue fazer ou não pode fazer. Aliás, recomendo muito esse episódio que está lá no nosso canal, é só procurar ali, Faxina Boa, História de Terapia, que você vai encontrar. Tem muito a ver com tudo que a gente está falando aqui. O link a gente vai deixar na descrição. Lá ela fala sobre o quanto de preconceito ela já sofreu por ter escolhido a faxina, mesmo sendo a profissão que ela gostava e que trazia o sustento para ela durante certo momento da vida. E mesmo que a faxina que a Célia trabalhe seja um tipo diferente por ser pós-obra, ela acaba tendo que passar por questões bem semelhantes às que a Verônica já descreveu pra gente.
Porque é um serviço que as pessoas desmerecem. Por isso que eu investi muitos anos também da minha vida em terapia. Isso fez toda a diferença para entender o outro, né? Por que aquela pessoa tá tão irritada? O que que aconteceu? Por que ela tá destratando uma pessoa? Porque acontece do cliente querer destratar seus colaboradores, né? Não oferecer, às vezes, um copo de água. Não oferecer, fecha toda a casa e finge que você não está ali, às vezes a pessoa morando, né? Finge que você não está ali como se você de fato fosse invisível. E eu tento contornar essa situação. Eu peço, né? Olha, só para não incomodar essa senhora, por gentileza, poder deixar uma água para nós, porque está muito sol e a gente precisa se hidratar. Ah, claro, mas você tem que pedir, né? É uma coisa tão óbvia, né? Você está na casa de alguém o dia todo do lado de fora limpando e ter que pedir um pouco de água.
São coisas tão pequenas e ao mesmo tempo que falam tanto, né? Então acho que fica aqui um disclaimerzinho que é nunca diga que o outro está dizendo que o machuca é pouco, é mimimi. Nunca diga isso. Porque cada um sabe aquilo que te atinge, né? E, enfim, a Célia acabou tendo que viver na pele para conseguir dar o devido valor à trajetória da vida da mãe dela. E hoje ela fala de boca cheia o quanto ela tem orgulho da mulher que a criou.
Infelizmente, ela não consegue falar isso para a própria mãe dela, mas talvez fisicamente. Só que com certeza ela está fazendo isso através dos pensamentos e das atitudes.
Porque ela dava o melhor dela com o mínimo de recurso que ela tinha. Ela não tinha conhecimento de nada. Que conhecimento que ela tinha? Nunca foi numa escola, ela nunca teve amparo do pai nem da mãe. Então, ela não teve nenhum tipo de base. O que ela deu para nós, com o mínimo de conhecimento, foi sermos altruístas, né? Então, ela gostava muito de ajudar pessoas. E, sem querer, eu me vi nesse universo. Então, o meu prazer hoje é ajudar pessoas. Tanto que eu tenho um projeto chamado Projeto Obra Mais Limpa, que fala sobre a valorização do profissional de limpeza. E o que eu mais gosto de fazer é falar com as mulheres, que é onde elas me chamam. Aí o cliente não me valoriza, o cliente não quer pagar. E eu falo, não, você tem que mostrar para ele o valor da limpeza. Não é o preço, é o valor, o que você conhece, o que você busca. E é tão prazeroso responder pessoas no direct, falar com essas pessoas. Então, eu tenho muito orgulho da trajetória da minha mãe, que teve 4 filhos e são 4 pessoas honestas, que pra mim isso é muito importante.
Gente, eu acho que pra resumir esse episódio, a história da Célia e a lição que a gente tira da história dela é: não existe subemprego. Ponto. Vai, Ale, manda a sua agora.
Vou voltar a falar aqui da Verônica do Faxina Boa, porque tem uma parte que ela fala ali no vídeo que eu acho que é muito interessante, quando ela fala assim: no fim, somos todos prestadores de serviços, né? Se você não é um chefe ricaço, tá prestando serviço pra alguém. Então, o que muda, né? Ah, o publicitário que se acha, tá prestando serviço pra alguém. E a pessoa que tá trabalhando com a limpeza também tá prestando serviço pra alguém. Desce desse salto e para de achar que existe uma hierarquia de profissões, né? Que, enfim, absurdo.
E respeite, acho que, né? Assim, é o básico do básico. Respeito é fundamental aí. Trate todo mundo bem.
É engraçado, né? Ter que falar isso.
Não, e parece aquelas frases de efeito, né? Mas não, gente, é isso. Respeite. No mínimo, mínimo do mínimo, assim, sabe? Tipo, aquela pergunta, eu acho que é uma pergunta bem comum, que é: você dá bom dia pro seu porteiro? Porque eu moro no primeiro andar, eu sempre fico fofocando aqui. Eu vejo um monte de gente que não dá bom dia. Queria saber, você dá bom dia pro porteiro? Dá bom dia pro moço da feira? Dá bom dia pro trocador do ônibus? É isso, entendeu? Tipo, esse eu acho que é o básico do respeito. E a partir daí, é obrigação da gente ter empatia, enfim, respeitar e valorizar todos os profissionais.
É, porque tem uma questão que parece tonto, né, de falar, mas, por exemplo, não é assim, tem que dar bom dia para as pessoas. O que a gente percebe é que existem pessoas que ganham bom dia e outras que não. Então, às vezes, você chega no trabalho e passa pela portaria e não dá bom dia, mas chega lá na sala do seu chefe, ai, bom dia, né? É a diferença do tratamento. E é doido pensar, nossa, a gente tem que falar disso, será? Mas é isso, a gente acabou de ouvir no episódio, alguém que não consegue oferecer um copo de água pra outra pessoa. Então, vamos do básico, gente.
E sabe o que eu lembrei aqui, Ale? Você publicou recentemente esses dias no seu Instagram, pessoal, aquela tirinha do tipo: ninguém pede desconto no Carrefour, ninguém pede desconto numa loja, né, de roupa, num restaurante caro. E aí chega numa costureira, chega na menina da limpeza, acha caro quando ela cobra o valor dela e quer um desconto. Então, gente, vamos botar a mão na consciência, né? Quem tá precisando mais do dinheiro? É a rede de supermercado ou é a moça que faz a faxina de 15 em 15 dias na sua casa? Fica aqui a reflexão.
E tem isso assim, né? Como se fizesse mais sentido gastar dinheiro em alguns lugares do que outros, né? Tipo, ali eu vou gastar meu dinheiro, mas aqui eu acho que não vale. Ai, gente, já fiquei irritado. Você lavou a louça, pelo menos?
Tem pano pra manga aqui, né? Ou melhor, né? Tem louça pra lavar nesse assunto, hein?
É isso, gente. Espero que a sua louça esteja brilhando. E não se esqueça que terça-feira que vem a gente tá junto aqui. Mas, ó, não precisa esperar até terça-feira que vem pra lavar a louça de novo, não, tá? Vai lavando, assim, de pouquinho em pouquinho. Bota uns vídeos do Terapia pra assistir aí no celular.
Exato.
Ouve os episódios antigos.
É só procurar a gente lá nas redes sociais, @historiadeterapia, porque o que não falta neste canal e neste podcast é história pra você, pra te acompanhar na louça. E assim, se você estiver ouvindo a gente aí pelo Spotify, sabia que dá pra avaliar o podcast? Dá 5 estrelinhas aí pra gente. Não vai demorar 2 minutos, nem isso, nem 1 minuto vai demorar. E aí você vai agraciar aqui esses 2 companheiros seus da louça aqui. E a gente volta na semana que vem, então, terça-feira. Estamos aqui contando mais histórias.
Mas se você quiser mais um pouquinho da nossa companhia, entra lá no site apoia.se/historiasdeterapia, faça a sua contribuição e entra no nosso grupo do WhatsApp. Eu e o Lucas estamos lá conversando com a galera. Só pessoas assim, ai, incríveis, que eu amo de paixão. E lá você recebe as histórias com antecedência pra gente discutir. E cada vez que a gente conversa sobre uma história que é postada aqui, ela faz mais sentido, né? A gente atinge o que a gente tanto quer, que é que essas histórias tragam reflexão e um pouquinho de emoção pra deixar também a vida mais gostosa. Um beijo, cuidem-se bem e até semana que vem.
Tchau!